Fala MDS.
Olá, eu sou Thaisa Dias e está começando o Fala MDS. Que bom ter você com a gente em mais um episódio. Aqui nós falamos sobre proteção social, políticas públicas de assistência, inclusão produtiva, segurança alimentar e outras ações e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Quer saber tudo sobre Cadastro Único, Bolsa Família, Programa de Aquisição de Alimentos, Sistema Único de Assistência Social? Seu lugar é aqui. E não só aqui. Além do Fala MDS, temos diversos meios de comunicação. No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo @mdsgovbr. E pelo YouTube, no @mindesenvolvimento. E claro, o Disque Social 121. Hoje a gente vai falar sobre a primeira infância, aquele período que vai até os 6 anos de idade. Os cientistas apontam que é a fase da vida essencial para o desenvolvimento cognitivo, psicológico e motor. E justamente por isso é uma fase de necessidades muito específicas de saúde, de estímulos, de convivência. O MDS retomou a série de cadernos de estudos, que chega à sua 36ª edição, com foco na primeira infância. A publicação é reconhecida desde 2005 por colaborar para a construção de pontes entre o conhecimento científico e a gestão de políticas públicas. Quem vai trazer mais detalhes sobre esses estudos e os dados que eles revelaram é a diretora de Monitoramento e Avaliação da Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único aqui do MDS, Joana Costa. Seja bem-vinda ao Fala MDS, Joana.
Muito obrigada, Thaisa. Queria dizer que é um prazer estar aqui, poder partilhar um pouco aqui do nosso trabalho com todo mundo.
Joana, a gente vai começar contextualizando o caderno. Qual a importância da retomada desses estudos e publicações aqui do MDS?
Então, Thaisa, é importante a gente dizer, né, que esse estudo que está sendo publicado agora, o retorno desse caderno de estudos, ele vem após um período em que o caderno de estudos deixou de ser publicado, né? A última publicação foi em 2020 e é um pouco simbólico porque essa última publicação, ela trazia justamente a linha de base, resultados da linha de base do programa Criança Feliz. Então, era uma publicação também voltada para a primeira infância, né? E como você disse, a primeira infância é um momento muito especial. Ela é uma janela de oportunidade em termos de desenvolvimento, né? Uma série de fatores que vão influenciar toda a vida do indivíduo e que a gente tem aquela janela da oportunidade ali para influenciar naquele momento. Então, é muito significativo a gente poder retomar essa publicação que foi parada em 2020 e retomar justamente com esse tema de primeira infância. Acho que a Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único tem também esse importante papel de disseminar resultados de pesquisas e estudos, e é muito importante a gente retomar esse papel de publicação dos estudos, a promoção do Sexta com Debate, que é um evento que a gente tem aqui, né? Tudo isso é muito importante num cenário em que a gente deseja que as políticas públicas sejam informadas por evidências, né? Por estudos. Então, construir essa ponte, esse diálogo é fundamental e é um trabalho muito importante da SAGICAD, que é o apelido da nossa secretaria, né?
Muito legal. Dentre as pesquisas, há 2 estudos realizados em parceria entre o MDS e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Um deles revelou que 10 milhões de crianças com até 6 anos estão em famílias de baixa renda, ou seja, com renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo, que na época, né, do estudo era de R$ 660. Isso significa mais de 55% das crianças com essa idade registradas no país, segundo o Censo 2022. Nesse contexto, são 8 milhões e 100 mil crianças em situação de pobreza ou extrema pobreza. A pesquisa mostra que quando esses lares recebem o Bolsa Família, a taxa de pobreza na primeira infância cai, então, de 81% para 6,7%. Como se dá essa relação?
Thaisa, primeiro, eu queria só pontuar a importância das parcerias. Então, como você bem disse, né, esse é um estudo que foi feito, né? A gente tem um acordo de cooperação técnica com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. E eu queria dizer que os parceiros do MDS, os parceiros da SAGICAD são fundamentais para a realização desses estudos, né? Por mais que a gente realize internamente alguns estudos, né, conduza algumas análises internas, a gente ter parceiros, né, tanto na academia, na sociedade civil, ter essa parceria para a condução de estudos em diferentes temas é fundamental. E esse caderno de estudos, ele tem 8 estudos ao todo, né? 2 foram realizados, né, através dessa parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, mas é importante dizer que os outros estudos também, muitos vêm dessa parceria, né? É, tem análises internas, mas muitos vêm de outras parcerias. Então, só queria só agradecer, né, fazer aqui menção, né, a essa parceria com, né, diferentes institutos, que é super importante para a realização desses estudos. E esse resultado desse estudo, né, como você bem colocou, né, por que que a gente encontra essa relação? Por que que a gente encontra essa queda, né, entre as famílias que têm crianças na primeira infância, né, e que estão abaixo da linha de 218, que é a linha do Bolsa Família, né? A gente encontra nesse estudo, a gente analisando a renda dessas famílias antes e depois de receber o benefício, a gente encontra, né, que antes de receber o benefício, 81% estava abaixo dessa linha de pobreza considerada pelo Bolsa Família. E após receber o benefício, né, esse percentual cai drasticamente, né? Cai para 6,7. Então, né, quase a totalidade dessas famílias sai, fica acima, né, sai dessa condição de pobreza, né, como considerada pelo Bolsa Família. E por que isso? Né, o Bolsa Família, ele veio com um desenho muito importante, que é um desenho que considera a composição familiar, e ele não só considera a composição familiar, como ele tem um benefício específico para a primeira infância, o benefício primeira infância, né? Então, ele tem um desenho que favorece justamente as famílias que são mais numerosas, e entre as famílias que são mais numerosas, as famílias que têm crianças na primeira infância. Então, tem esse benefício específico, né, de R$150 para crianças na primeira infância, né? É um benefício muito importante, não só porque vai aliviar aquela situação de pobreza, né, de falta de renda dessa família, mas é também muito importante para a gente romper o ciclo intergeracional de pobreza. Para a gente romper esse ciclo, né, é muito importante a gente ter políticas que atuem, né, ali na primeira infância para aliviar essa situação de vulnerabilidade dessas crianças.
E mais uma vez, o estudo é importante para a gente ver que está funcionando, né?
Isso, exatamente. Para a gente entender e ver a diferença do novo desenho em relação ao desenho antigo, né? E o desenho antigo, ele não considerava a composição da família, não tinha um benefício específico para a primeira infância. Então, a gente entender os efeitos desse novo desenho é muito importante.
E Joana, a gente sabe que o Brasil é ainda, infelizmente, um país que enfrenta desigualdades. Há grupos mais vulneráveis e há também disparidades entre as regiões do nosso país. Os estudos também olharam para essas especificidades?
Sim, os estudos trouxeram essa questão da desigualdade, né? O Cadastro Único, ele é uma fonte de informação muito rica em diferentes características, né, da família, dos indivíduos. Então, a gente conseguiu olhar, né, um outro desse mesmo estudo realizado pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, né, uma outra estatística importante que traz é a informação de que 3 em cada 4 famílias são capitaneadas por mães solos. Entre essas, a maioria parda e em idade entre 25 e 34 anos. Então, são estudos que permitem também caracterizar essa desigualdade. Em termos de desigualdade regional, também foi apontado que, enquanto, né, no Brasil como um todo, né, ao comparar os dados do Cadastro Único com os dados do Censo, a gente encontra, né, que um pouco mais de 50%, cerca de 55% das crianças de 0 a 6 estariam no Cadastro Único. Quando a gente olha, isso em termos de Brasil, quando a gente olha para o Nordeste e para a região Norte, e a gente faz essa mesma comparação dos números do cadastro com os números do censo, a gente encontra que no Norte e Nordeste, cerca de 70%, um pouco mais de 70% das crianças do Norte e Nordeste estão no Cadastro Único. Então, isso evidencia ainda mais a situação de vulnerabilidade dessas crianças. Não vou mencionar aqui, né, todas as características, mas o estudo olha também para condições habitacionais, porque, como eu falei, o cadastro, ele é uma fonte muito rica de informação. Então, diversos aspectos, né, de vulnerabilidade dessas crianças são analisados, né, como condições de domicílio, características do responsável pela família, tudo isso está presente no estudo.
A gente também tem, entre esses estudos, um que destaca as especificidades do Bolsa Família em relação a essa faixa etária, né, da primeira infância, e quantifica o aumento na renda de famílias com crianças até 6 anos que são beneficiárias. Como esse modelo do Bolsa Família, que a gente já comentou um pouquinho, que considera a composição familiar e tem foco na primeira infância, ajuda a explicar o aumento de renda dessas famílias com crianças?
Isso. Nesse outro estudo, a gente observa, né, exatamente como você falou, esse aumento na renda familiar per capita com a introdução dos benefícios, né? Na verdade, tem um gráfico que ele mostra o aumento do benefício médio recebido por esses tipos de família, e é interessante porque novos benefícios, né, desse novo desenho, eles foram introduzidos, né, o benefício primeira infância entrou em março, outros benefícios entraram em junho. Então você vê exatamente ao longo do tempo o aumento do benefício médio de acordo com a introdução desses benefícios, né? E aí você constata não só esse aumento do benefício médio, mas esse aumento, né, da renda familiar per capita, né, que faz com que essas famílias, né, superem essa linha de R$218 per capita, que é a linha do Bolsa Família.
Bom, a gente também tem o estudo Ser Mãe é Padecer no Paraíso? Penalidades do trabalho de cuidados nas trajetórias laborais de mulheres com filhos na primeira infância. E ele mostra a dificuldade das mulheres acessarem o mercado de trabalho após o primeiro filho. O MDS vem construindo a Política Nacional de Cuidados também pensando nisso. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre essa relação entre maternidade e a dificuldade de arrumar emprego. Por que é muito mais difícil para as mães?
Esse estudo, ele é um estudo que foi realizado internamente e ele foi uma parceria da SAGICAD com a Secretaria de Cuidados aqui do MDS. E ele mostra exatamente, né, como você falou, essa dificuldade das mães, principalmente as mães da primeira infância, em entrar no mercado de trabalho. Então tem uma estatística bem interessante que exemplifica bem isso. Na PNAD contínua do IBGE, tem uma pergunta que permite você identificar as pessoas que apontam como principal motivo para não trabalhar e não buscar emprego o trabalho de cuidados. E quando você compara homens e mulheres, você vê que enquanto, considerando mulheres adultas como um todo, 17% não está trabalhando e nem buscando trabalho por conta do trabalho de cuidado, para os homens esse percentual é irrisório, é nulo. Quando você olha para mães, né, entre essas mulheres, as mães que têm filho de 0 a 6, esse percentual aumenta. Quando você olha para mães que têm filhos de 0 a 6 e que têm uma renda domiciliar per capita abaixo de meio salário mínimo, que seria exatamente ali, né, o público-alvo do cadastro único, você vê que essa proporção de 17% chega para 45%. Então você vê claramente essas barreiras. E a gente fez um estudo também comparando, né, a taxa de ocupação entre homens e mulheres após o nascimento do primeiro filho. E a gente vê como essa diferença, né, aumenta com o nascimento do primeiro filho, com uma queda da ocupação das mulheres. E por que isso? Né? Porque cada vez mais a gente tem estudos que empiricamente, inclusive, né, mostram que o papel cultural é muito relevante, né? Então a gente tem uma sociedade que responsabiliza inteiramente, praticamente, né, as mulheres pelo trabalho de cuidado, né? É um trabalho que ele não é dividido com os homens e é um trabalho que ele não é dividido com o Estado, né? Então é um trabalho que fica inteiramente a cargo das mulheres. E quanto mais baixa a renda dessa mulher, mais difícil vai ser para ela romper essas barreiras, né? Porque ela precisa de recursos para contratar serviços de cuidado se eles não estiverem disponíveis publicamente, né? Ela, então, para as mulheres de baixa renda, é isso que a gente mostra. Essas dificuldades são ainda maiores, né? Tem o papel cultural, né? Tem a restrição orçamentária dessas mulheres, né? E a gente pensar políticas públicas para superar essas barreiras é fundamental, né? Então, o papel da Secretaria de Cuidados é fundamental para que essas mulheres possam ter uma inserção de qualidade no mercado de trabalho.
Com certeza. E, Joana, você comentou que os estudos foram feitos, né, com base nos dados do Cadastro Único, e isso por si só mostra a importância do cadastro para que a gente possa olhar as especificidades da pobreza no Brasil. Mas não é só isso, né? O cadastro é importante por esse motivo e diversos outros.
Isso, o cadastro, ele é uma fonte riquíssima de informação, especialmente da população mais vulnerável do país. E a gente tem que explorá-lo, né? Não só para, como enquanto fonte, né, para os programas usuários pensarem em seus público-alvo, mas também para a gente fazer diagnósticos, fazer estudos. Ele é uma fonte riquíssima para a gente entender melhor quais são essas vulnerabilidades das famílias, né, em que situação que elas se encontram. Então, é uma fonte de dados que tem um potencial incrível, né, em termos de políticas públicas, tanto de você fazer diagnóstico para políticas públicas, quanto você desenhar políticas públicas, né, pensar no seu público-alvo a partir da informação que é gerada, que é produzida por essa ferramenta, né, que não deixa de ser ela em si própria também um programa, uma política pública, né, que é o Cadastro Único.
Joana, obrigada por essa nossa conversa e por trazer para a gente esses estudos tão relevantes sobre a primeira infância no Brasil e principalmente sobre a importância das políticas públicas como o Cadastro Único e o Bolsa Família na erradicação da pobreza no nosso país. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Thaís, a oportunidade de estar aqui e mostrar um pouco do nosso trabalho.
Obrigada também a você que nos ouviu aqui no Fala MDS. Quer saber mais sobre as ações e programas desenvolvidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome? No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo @mdsgovbr e pelo YouTube no @mindesenvolvimento. E claro, o Disque Social 121. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!